melhora o desempenho dos alunos do ensino fundamental no Brasil.
Modelo de integração de polícias utilizado na Copa do Mundo é levado ao Nordeste e em 3 dias de operação prende quase 400 pessoas e recolhe mais de 5 toneladas de explosivos.
Receita abre consulta nesta segunda-feira para o 4º lote de restituição do imposto de renda.
Sexta-feira, 5 de setembro de 2014.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartori.
Olá, boa noite. Quer conhecer os bastidores da Voz do Brasil do Poder Executivo? Estamos também ao vivo em vídeo, pela internet.
Acesse agora em www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
O desempenho dos estudantes do ensino fundamental melhorou no país. É o que aponta o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, divulgado hoje.
O IDEB é o principal indicador da qualidade do ensino no país. Ele é apresentado a cada 2 anos e leva em conta dados como aprovação e desempenho escolar dos alunos.
O índice estabelece metas que devem ser atingidas por escolas, municípios e estados.
O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, IDEB, nos anos iniciais do ensino fundamental, que vai do 1º ao 5º ano, alcançou 5,2 pontos, 0,3 ponto acima da nota prevista. As metas da rede municipal de ensino foram alcançadas em quase 70% dos municípios brasileiros. Já do 6º ao 9º ano do ensino fundamental, o IDEB passou de 4,1 em 2011 para 4,2 em 2013. No ensino médio, o índice manteve o registrado em 2011 de 3,7 pontos. Para o ministro da Educação, Henrique Paim, é necessária uma reestruturação curricular e mais investimento em formação dos professores para o Brasil conseguir melhorar os números.
Nós sabemos que foi feito um grande esforço nos anos finais e no ensino médio para que nós criássemos as condições básicas para o funcionamento. Essas condições básicas foi um aumento de investimento significativo, programas de assistência foram criados, alimentação escolar, livro didático, transporte escolar, financiamento com a criação do Fundeb, isso foi fundamental. Mas nós precisamos também avançar em relação à valorização do professor, em relação à formação dos professores.
De 2005 a 2013, os alunos da rede municipal melhoraram o índice. Para se ter uma ideia, o número de estudantes com IDEB abaixo de 3,7 caiu de 7 milhões de alunos para cerca de 1 milhão e 700 mil. O IDEB, além de trazer dados sobre a educação, ajuda a direcionar políticas públicas para o setor. É o que explica o presidente do INEP, José Francisco Soares.
Hoje a gente fala que quer melhorar sabendo muito claramente onde melhorar, que são em duas dimensões. Nós queremos manter as crianças na escola e nós queremos que a criança, estando na escola, melhore.
O objetivo é que o Brasil alcance, até 2020, 6 pontos no IDEB, média educacional de países desenvolvidos. Reportagem Priscila Machado.
Para acessar o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica de cada estado, município ou escola, acesse portal.inep.gov.br.
Durante essa semana, equipes de segurança pública do governo federal e dos 9 estados do Nordeste se uniram para reprimir o crime organizado e prevenir a violência.
É a Operação Brasil Integrado, que utilizou os centros de comando e controle que funcionaram durante a Copa do Mundo.
A operação começou a ser articulada há cerca de 1 mês. Foram 3 dias de trabalho conjunto entre mais de 9 mil agentes das polícias militar, civil, federal e rodoviária, além do Corpo de Bombeiros, a Força Nacional e o Exército. 200 quilos de drogas, 166 veículos e mais de 5 mil quilos de explosivos foram apreendidos. O total de pessoas presas nos 9 estados foi de 374 e 3 quadrilhas de roubos a banco foram desarticuladas. Em relação ao mesmo período do ano passado, houve diminuição de homicídios, roubos de carros e roubos a banco. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, explica que a operação aconteceu sem aumento de recursos. A grande diferença foi a gestão integrada das ações.
Nós precisamos melhorar a gestão nessa área e fazendo de forma integrada. Se eu melhorar a gestão, eu seguramente terei uma boa aplicação dos recursos públicos e eu vou ter muito melhores resultados. É isso que nós estamos demonstrando. Ou seja, seja, uma operação com os recursos que estão dados, sem elevação de efetivo para a integração da resultado, desde que eu tenha planejamento e boa gestão.
Foi a primeira vez depois da Copa do Mundo que os Centros Integrados de Comando e Controle de Recife, Fortaleza, Salvador e Natal foram utilizados para uma operação conjunta. O secretário extraordinário de segurança para grandes eventos do Ministério da Justiça, Andrei Rodrigues, explica por que a utilização desses centros foi essencial para a Operação Brasil Integrado no Nordeste.
O salto de qualidade que se dá com o trabalho conjunto, integrado e alicerçado em informações, em tecnologia, é o grande diferencial que nós temos para a segurança pública.
Hoje, o Brasil possui 12 centros integrados de comando e controle nos estados que receberam a Copa do Mundo deste ano. Segundo o Ministério da Justiça, a ideia é que todos os estados contem com uma estrutura semelhante até o final de 2015, para que a Operação Brasil Integrado possa alcançar todo o país. Reportagem Carolina Rocha.
A Receita Federal libera na próxima segunda-feira, dia 8, a partir das 9 da manhã, a consulta ao quarto lote de restituição do Imposto de Renda, Pessoa Física 2014.
Vão ser contemplados mais de 2 milhões de contribuintes.
Nesse lote estão também incluídos contribuintes que caíram na malha fina entre 2008 e 2013.
Mais informações em receita.fazenda.gov.br.
A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, fez hoje aqui em Brasília uma operação para fechar um posto que funcionava sem autorização.
Não só o dono do posto vai ser penalizado, mas também a distribuidora que fornecia o combustível para um local clandestino.
No primeiro semestre deste ano, a ANP fez mais de 7.800 ações desse tipo em todo o país. Foram encontradas quase 2.000 irregularidades e cerca de 500 postos foram interditados.
A fiscalização da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, aconteceu no posto de combustível em Águas Claras, a 20 quilômetros do centro de Brasília. A denúncia é que o estabelecimento estaria funcionando sem autorização. Também foram retiradas amostras dos combustíveis para análise. De acordo com o químico da ANP, Bruno Matos, não foram constatadas irregularidades nessa primeira análise, mas as amostras serão levadas para um estudo mais detalhado.
A análise em campo demonstrou que ela se apresenta conforme. Vai ser necessário análise em laboratório de outros parâmetros para identificação se há presença de solvente ou não nesse produto.
Segundo a ANP, como o posto não tem autorização para funcionar, todo o combustível do estabelecimento foi apreendido. Isso porque, sem autorização para venda, o posto também não poderia estar comprando o produto. O dono do posto chegou no local enquanto os fiscais faziam os testes. Ele se recusou a conversar com os agentes e fugiu. Agora, a agência quer saber a origem do combustível vendido no posto. É o que explica o chefe do escritório sede da ANP, Manuel de Castro.
Um posto com combustível não autorizado não pode receber combustível de nenhuma distribuidora do país. Se tem uma distribuidora que está fornecendo, elas vão ser investigadas. Por apresentar algumas notas, essas notas vão ser verificadas. Confirmada a origem desse combustível, elas serão penalizadas por estarem fornecendo combustível a não autorizado, a clandestino.
O promotor de Justiça de Defesa do Consumidor do Distrito Federal, Paulo Roberto Binikeski, explica as penalidades às quais o dono do posto está sujeito por manter o estabelecimento em funcionamento sem autorização.
A lei não fixa o valor da multa. No caso concreto, o juiz vai apreciar, levando em consideração vários critérios, dentre outros, a prática reiterada de descumprimento das ordens da ANP.
Quem chegou para abastecer no posto ficou revoltado.
É um absurdo, até porque a gente só podia abastecer aqui, né? Porque é um cartão conveniado ao posto, então a gente fica na mão.
Gasolina adulterada, esses três eu mesmo já tive problema com o carro. E dá problema por causa da gasolina. Então assim, e não tem como a gente saber, igual um posto desse? Quem é que diz que um posto desse é irregular?
Só no primeiro semestre desse ano foram realizadas mais de 7.800 fiscalizações pela ANP em todo o país. Foram constatadas 1.934 infrações, 420 postos foram interditados. Reportagem Leandro Alarcon.
7:10.
Semana da Pátria.
A Semana da Pátria é sempre um período movimentado nas escolas. Além de aprender mais sobre a história do Brasil, muitos alunos participam de ensaios e mostram as habilidades nos desfiles cívicos.
E aqui em Brasília, para cerca de 1.200 alunos de escolas do Distrito Federal, o desfile é especial porque eles participam da cerimônia oficial do 7 de setembro na Esplanada dos Ministérios.
Vamos saber na reportagem de João Pedro Neto como a garotada está se preparando para o desfile.
O tema do desfile neste ano vai ser a influência dos povos na cultura e na gastronomia do Brasil. E é justamente a mistura de danças, hábitos e comidas de outros povos que estudantes de Brasília com idades entre 13 e 17 anos vão levar para a Esplanada dos Ministérios no 7 de setembro, como conta a coordenadora da Secretaria de Educação do Distrito Federal, Roseli Soares.
Nós estamos trazendo um tema que é a influência dos países dentro da cultura e dentro da gastronomia do Brasil, que é tudo que tem a ver este ano aqui, dos acontecimentos aqui no país.
Da Copa do Mundo,
da Copa, Olimpíadas, tudo que está para acontecer aí.
O estudante Gabriel Costa de Oliveira, de 16 anos, participa pela terceira vez do desfile e vai tocar o bumbo em uma das bandas. Ele se sente orgulhoso de participar desse momento.
É sensacional, uma honra, né? A gente tá no 7 de setembro, né? Tá desfilando, apresentando assim nossas músicas, a banda. É uma honra a gente tá desfilando pro nosso país.
O desfile dos alunos deve durar quase meia hora. E para um dos coordenadores das turmas, Paulo Sérgio Silveira, é um momento em que os jovens exercem o civismo.
É brasilidade mesmo, né? Mostrar que o Brasil é muito forte, mostrar nossa cultura. E ensinar pros alunos que assistir a bandeira, que cantar o hino nacional, que desfilar pela pátria e que se mostrar para o Brasil todo e para o mundo todo o que é realmente a cultura brasileira.
Cerca de 1.200 alunos de escolas públicas do Distrito Federal participam da celebração. Reportagem João Pedro Neto.
E os colégios militares de vários lugares do país também aproveitaram a data para irem às ruas com os estudantes.
Aqui em Brasília, o Colégio Militar de Brasília participou de todos os desfiles da Semana da Pátria desde que foi criado, em 1978.
E dessa vez não vai ser diferente, os alunos já estão com todos os passos ensaiados.
A banda dita o ritmo da marcha. Todos atentos às ordens do coronel.
A bandeira olha para frente, não olha para a direita as bandeiras.
O Colégio Militar de Brasília tem 36 anos de tradição no desfile do 7 de setembro. O figurino dos alunos é a túnica de gala, sobre a cabeça, a barretina e o penacho. Nas mãos, a espada ou o fuzil M908. Tudo tem que estar impecável para o dia da independência. Para a estudante Valquíria Lajoia, que aos 17 anos é comandante do batalhão escolar, o ato cívico é uma oportunidade de expressar o que aprendem desde cedo, o amor à pátria.
Temos dentro de nós essa vontade de ser patriotas, essa vontade de representar o Brasil, nós somos a juventude e acredito que isso deveria ser levado para vários outros colégios e toda a juventude brasileira.
Neste ano, 188 alunos do ensino médio do Colégio Militar vão participar do desfile na Esplanada dos Ministérios. O comandante Denison, diretor de ensino do colégio, conta que a escolha dos estudantes foi acirrada.
Muitos vieram pedir para desfilar em função da nossa restrição de efetivo, mas infelizmente nós não podemos atender a todos. Eu gostaria de colocar, inclusive, o ensino fundamental, os menorzinhos, para desfilar. Eles querem, mas nós não podemos em função de tempo de desfile.
Além da banda marcial e do coral, os alunos vão passar em frente à tribuna de honra no domingo, carregando as bandeiras de todos os estados e do Brasil, além de 12 bandeiras históricas. Agora é só guardar o uniforme de gala e esperar o grande dia. Reportagem Ana Gabriela Salles.
E a repórter Isabela Azevedo conta como vai ser o desfile de 7 de setembro em Recife, capital de Pernambuco.
Cerca de 10 mil pessoas devem assistir ao desfile em comemoração à independência do Brasil na capital pernambucana. O evento terá duas partes. Na primeira, haverá o desfile cívico, com a participação de 4 mil estudantes. Depois das escolas, será a vez dos militares das três forças. 4 mil homens do Exército, 300 da Marinha e 700 da Aeronáutica. Participam ainda associações de oficiais da Reserva. Além do desfile a pé, haverá a passagem de mais de 200 viaturas militares. O chefe da seção de comunicação social do Comando Militar do Nordeste, Coronel Ranieri, convida o público a participar das comemorações.
Participe, comemore, pegue a sua bandeirinha, vista a camisa, pegue a sua bandeira maior, a bandeira grande e comemore essa data magna que faz parte da nossa história. Daí a importância de todos estarmos na rua comemorando, vibrando, nos alegrando, relembrando a parte histórica. Essa é a importância que visualizamos do 7 de setembro.
O início das comemorações da independência do Brasil está marcado para as 8h10 da manhã, quando o governador de Pernambuco, João Lira Neto, deve passar a tropa em revista. O desfile será realizado no Recife, na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, bairro de Ibiribeira, com concentração no viaduto Tancredo Neto. Ambulâncias, postos de atendimento e profissionais de saúde estarão disponíveis ao longo do trajeto. Reportagem Isabela Azevedo.
Hoje, no final da semana, Brasil Consumo Seguro e Saúde, o Ministério da Justiça e a Organização dos Estados Americanos, OEA, lançaram o Sistema Interamericano de Alertas Rápidos.
A ideia da ferramenta virtual é informar riscos de acidentes de consumo a cidadãos dos países americanos, sendo também uma rede segura para a troca de informações sigilosas entre governos.
A analista de sistemas Roberta Berrondo, que é mãe da Maria Luísa, de um ano, levou um susto recentemente. O berço em que estava Maria Luísa quebrou com a bebê dentro dele. A criança, felizmente, não se machucou. O berço precisou ser recolhido por conta de um defeito. O fornecedor entrou em contato com a Roberta, que teve o produto trocado. Apesar do transtorno, ela diz que ficou satisfeita.
O fabricante, em nenhum momento, tentou se eximir da responsabilidade e, realmente, eu não fiz sentido em entrar na justiça pela postura do fabricante. O fabricante fez a parte dele, que era
E para facilitar o acesso dos consumidores e autoridades a informações sobre riscos em produtos, a Rede de Consumo Seguro e Saúde das Américas lançou um sistema virtual de alertas rápidos. A plataforma vai ter uma área pública com informações sobre boas práticas e normas para o uso de produtos para que a sociedade faça consultas. É o que explica a secretária nacional do consumidor, Juliana Pereira.
O que fizemos aqui foi ver o protótipo e aprovar cada espaço do sistema. E agora a área de tecnologia da OEA vai fazer o desenvolvimento. Os alertas reunidos, as informações dos países, talvez até a parte que mais interessa ao cidadão, que é olhar numa mesma página todo o recall que acontece na América, os produtos que estão colocados no sistema de alertas dos outros países. As marcas hoje, elas são globalizadas, então elas são quase as mesmas.
Além de um espaço para que a sociedade faça consultas, o sistema vai ter uma área com acesso exclusivo para autoridades dos países participantes da rede. Nesse espaço, serão compartilhadas informações sobre acidentes de consumo, investigações em andamento e análises técnicas sobre segurança de produtos. O sistema vai ter versões em português, inglês e espanhol, e a expectativa é que a área pública esteja disponível na internet até o final deste ano. Reportagem João Pedro Neto.
E a Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, por meio da Escola Nacional de Defesa do Consumidor e em parceria com o PROCON de São Paulo, está oferecendo um curso virtual para 1.500 jovens que desejam se tornar consumidores mais conscientes e informados.
As inscrições já estão abertas. Para fazer o curso, basta ir pessoalmente a qualquer agência dos PROCONs estaduais ou municipais até terça-feira, dia 9 de setembro.
A capacitação é de graça, com início previsto para 7 de outubro.
Mais informações em www.justiça.gov.br.
7h19.
Começaram essa semana em Londrina, no Paraná, e seguem até o dia 12 de setembro os Jogos Escolares da Juventude.
4 mil atletas de 12 a 14 anos de 1.350 escolas de todo o país participam da competição organizada pelo Comitê Olímpico do Brasil.
São 13 modalidades esportivas, incluindo atletismo, ginástica rítmica e judô.
Os jogos são promovidos pelo Comitê Olímpico Brasileiro, COB, em parceria com o Ministério do Esporte e Prefeitura Municipal de Londrina. A participação no evento deste ano é recorde. São mais de 4.600 pessoas, entre atletas, técnicos e dirigentes de confederações esportivas. O diretor-geral dos jogos, Edgar Hubner, explica que a iniciativa também ajuda a revelar talentos no esporte de alto rendimento.
O grande objetivo no início do processo era que a gente conseguisse levar o maior número de escolas do Brasil a estarem inseridas dentro da prática da educação física. Então, quando você coloca uma base muito grande e atinge todos os estados brasileiros, naturalmente surgem valores de destaque e que já estão sendo inclusive observados pelas confederações brasileiras que estão aqui.
Os Jogos Escolares da Juventude começaram em 2005 e já estão na 10ª edição. São o celeiro das promessas do esporte olímpico brasileiro. Para se ter uma ideia, dos 97 atletas que participaram dos Jogos Olímpicos da Juventude neste ano, 54 passaram pelos Jogos Escolares. O secretário nacional de esporte de alto rendimento do Ministério do Esporte, Ricardo Leiser Gonçalves, explica que a iniciativa faz parte da política do governo federal de incentivar as atividades físicas nas escolas.
Quanto maior for o número de atletas participando dessas competições na base, na escola, maior vai ser o número de talentos que a gente pode descobrir.
Quem chega às etapas nacionais ganha incentivo para competir. É o Bolsa Atleta, no valor de R$ 370 por mês, que ajuda na compra de materiais para treinamentos, por exemplo. A segunda etapa nacional dos Jogos Escolares da Juventude, para estudantes de 15 a 17 anos, vai ser realizada em João Pessoa, na Paraíba, entre 6 e 15 de novembro. Reportagem Leonardo Meira.
Voz do Brasil.
A produção industrial aumentou em 11 dos 14 estados e regiões pesquisados pelo IBGE em julho na comparação com o mês de junho. Os dados foram divulgados hoje.
O maior crescimento foi em Amazonas, com 16,1%, seguido pelo Paraná e Ceará.
A região Nordeste, Bahia, Santa Catarina, Espírito Santo, Pernambuco, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro também tiveram aumento na produção, maior que a média nacional.
Já Goiás, São Paulo e Pará tiveram taxas negativas.
E o IBGE também divulgou hoje o IPCA, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que mede a inflação.
Os dados mostram que no mês de agosto o IPCA ficou em 0,25% e no acumulado do ano chega a 4,02%.
Mais detalhes em www.ibge.gov.br.
Terminou hoje o mutirão do INTO, Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, para atender pacientes com lesões nas articulações dos pés e deformidades ósseas, como Joanete.
O coordenador hospitalar do Instituto, que é ligado ao Ministério da Saúde, Nasson Cavanelas, explica como funcionam os mutirões.
É um movimento muito positivo, até porque as pessoas já conhecem esse tipo de evento, de projeto, que são os mutirões. Os próprios pacientes ficam na expectativa de acontecerem mais mutirões e querem saber quando é que eles vão participar da lista do mutirão, mas o fato é que a gente tem que seguir a sequência aí normal dos chamados da fila.
Desde 2013, o INTO já fez 18 mutirões de cirurgias.
Só no ano passado foram feitas 768 cirurgias de pé.
Para saber mais sobre os mutirões do INTO, acesse www.saude.gov.br.
Voz do Brasil!
Circos e grupos circenses do país foram selecionados para receber investimentos da Funarte, a Fundação Nacional de Artes.
O prêmio Funarte Caixa Carequinha, de estímulo ao circo, contribui para renovar e manter a infraestrutura dos circos brasileiros, além de incentivar a montagem, a circulação de espetáculos, a pesquisa e a formação de profissionais da área.
Os prêmios vão de 15 mil a 150 mil reais. O investimento total é de 10 milhões de reais.
A relação dos projetos selecionados pelo prêmio está em www.funarte.gov.br.
Música. Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Melhora o desempenho dos alunos do ensino fundamental no Brasil.
Modelo de integração de polícias utilizado na Copa do Mundo é levado ao Nordeste em 3 dias de operação. Prende quase 400 pessoas e recolhe mais de 5 toneladas de explosivos.
Receita abre consulta nesta segunda-feira para o 4º lote de restituição do imposto de renda.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Imprensa da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Boa noite, bom fim de semana.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, bom fim de semana e até segunda.